Olha, o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados promove de hoje até o dia 1º de julho, né, o planejamento anual aberto aí, colaborativo com especialistas para debater os desafios, projetos e ações fundamentais aí da participação social, cidadania e transparência no Legislativo para 2020, Elizabeth Feixe.
É isso. E quem vai dar outras informações é a diretora do Laboratório Hacker, a servidora Patrícia Redel, que está conosco aí na ponta da linha. Muito bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabel. Bom dia, Edson.
Bom dia, Patrícia. Como vai você?
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo
jóia. Tudo jóia. Pois é, Patrícia Redel, que foi nossa colega aqui na rádio, inclusive foi minha colega de bancada no Feijoada Completa aqui na sexta-feira, durante um bom tempo, agora trabalhando aí, né, nesse novo desafio aí à frente do Laboratório Hacker da Câmara. Patrícia, bom, conta pra gente então um pouco sobre esse encontro, né? Um tempo aí bastante longo, a gente vai ter uma semana de debates, de conversas a respeito desses desafios, né? Uma proposta, um debate sobre algo que a Câmara tem se debruçado muito, que é a questão da transparência, da participação social. Enfim, conta pra gente aí quais são os principais pontos que vocês vão debater durante esses 6-7 dias de encontro aí.
Olha só, Edson, a ideia do Laboratório Hacker, ele existe para ser um laboratório de inovação nesses três eixos que vocês citaram: transparência, participação e cidadania. Então, eu não tenho como te dizer o que é que nós vamos debater, porque as pessoas vão trazer para nós os seus problemas, as suas demandas, as suas dores em relação ao poder legislativo nesses três temas. Quem são as pessoas? São os próprios servidores públicos, parlamentares e representantes da sociedade civil. Então, nós vamos nos debruçar, cada dia um tema, né? São três dias, e nos dias seguintes a gente faz uma segunda rodada só com a sociedade civil organizada. Então, a sociedade participa tanto presencialmente no dia do evento, que é a segunda, quarta e sexta, como virtualmente nos dias consecutivos.
Uhum.
Então, essas pessoas vão trazer para nós quais são os desafios que a Câmara tem, o que, que a Câmara precisa melhorar em termos, hoje especificamente, de transparência. Nós vamos debater, nós vamos ter uma metodologia específica para debater isso, né? Não é uma reunião, enfim, nós temos um método para isso, para chegar aos principais problemas, categorizar esses problemas, priorizar quais são os mais prementes, digamos assim, e já pensar em esboços de soluções. Essa é a primeira etapa do nosso planejamento.
Agora, você falou em participação presencial e virtual. Como é que vai ser essa participação virtual? Como participar? Você podia explicar aí para os nossos ouvintes?
Posso. Vai ser, como também é com um método específico, nós convidamos alguns representantes da sociedade civil organizada para participar de uma reunião virtual, mas quem quiser acompanhar e comentar, ela vai ser transmitida pelo YouTube do Laboratório Hacker. Então, qualquer cidadão pode acompanhar esse debate, ver os principais problemas, ver as soluções que nós imaginamos num primeiro momento e comentar, opinar, sugerir novas coisas pelo YouTube.
Patrícia, a Câmara dos Deputados, ela tem, né, sido referência no que diz respeito a essa questão de transparência, né? Aliás, 200 milhões de acessos que a gente costuma ter, mais de 200 mil acessos por ano, e o que dá para a gente uma margem assim, muito interessante de busca de informações. Enfim, as pessoas, elas têm um grau de confiança bastante grande no nosso portal, justamente porque tem toda essa tradição de transparência. Como é que, na sua avaliação, como a gente chegou nesse ponto? Quer dizer, quais são os principais acertos, né, que a Câmara fez ao longo desses anos, que fez com que ela chegasse a um nível de credibilidade tão bom no que diz respeito à transparência, ao acesso das pessoas, inclusive buscando informações aqui nos nossos canais de comunicação, especialmente no portal?
Olha, eu acho que tem dois fatores muito importantes. O primeiro é a gente ceder todos os nossos dados legislativos e de custos, de gastos em dados abertos. Isso é fundamental para que qualquer cidadão, principalmente né, as ONGs, os hackers, as pessoas que estão acostumadas a lidar com dados abertos, possam pegar as nossas informações e fazer análises comparativas, análises do sistema legislativo, das votações, e publicar isso de uma forma interpretativa. Isso foi fundamental para a gente como instituição. E hoje nós temos vários sites, várias ONGs e a própria imprensa privada que divulgam dados né, de votações dos deputados da própria Câmara e, na verdade, ficam com crédito né, de ter feito essa análise, mas, na verdade, eles pegaram os dados da gente. Nós fornecemos os dados brutos para eles. Uhum. Então, isso eu acho que é fundamental para qualquer instituição, ceder os dados abertos.
É, e a Câmara...
segundo... Desculpa.
Pode concluir.
Pode falar.
Pode concluir o segundo.
O segundo aspecto é um projeto né, que nós iniciamos no ano passado, mas que ainda vai ter mais um ano pela frente, que foi o projeto que nós chamamos de Virada Digital, que ele tornou o nosso portal muito mais palatável. Uhum. Né? O objetivo era colocar de forma gráfica, com uma linguagem muito mais fácil para o cidadão comum, o processo legislativo em si. E também essa parte de gastos, né? A gente tem a parte de transparência agora toda gráfica, né? Começamos a fazer o trabalho que os outros estavam fazendo por nós, que era interpretar esses dados, mostrar esses dados de uma forma facilitada. Então, nós começamos a reformular completamente o nosso portal para também fazer com que ele fique fácil de entender pelo cidadão comum e não apenas pelo especialista.
Uhum. Era sobre isso mesmo que eu ia comentar, né? Essa virada digital facilitando aí a interação com o público que foi inaugurado. Isso, qual é o resultado dessa virada digital que vocês poderiam compartilhar com a gente?
Olha, nós não temos como fazer uma análise correta em termos estatísticos pelo seguinte, houve um aumento muito grande de acesso ao portal, mas tem outras variáveis que interferem. Uhum. Né? Início de legislatura sempre é um período de maior acesso.
Sim.
Então, é difícil dizer que esse aumento se deu por conta da virada digital. Nós vamos perceber essa mudança, na verdade, qualitativa, quando 6 meses após o término do projeto, nós vamos refazer testes de usabilidade que nós fizemos antes do projeto. E aí sim, nós queremos que esses testes demonstrem que as pessoas encontraram mais facilmente as informações e compreenderam essas informações. É aí que a gente vai perceber. Mas nós já temos feedbacks muitos, né, de cidadãos agradecendo pela mudança, dizendo que ficou muito mais fácil, páginas educativas que não existiam no portal explicando o processo legislativo, explicando, por exemplo, o papel da Câmara dos Deputados, isso não tinha. Uhum. Né? Ou até mesmo a explicação de o que é cota parlamentar, o que é verba de gabinete, isso só tinha na área dedicada à imprensa, na assessoria de imprensa, isso não estava aberto para o cidadão comum. Né? Então, eu acho que facilita muito a ficha de tramitação amigável, que mostra o caminho do projeto, a ficha ela era um serviço para entendidos, né? Para pessoas uhum. que tiveram que aprender como usar a ficha de tramitação. Agora não. Ela está visual.
Uhum.
Então são mudanças mais qualitativas mesmo.
Uhum. Agora, do ponto de vista do cidadão, da cidadania, né? É claro que não só precisa ter o acesso liberado, o acesso facilitado, tudo isso, mas também incentivar o cidadão a fazer isso, a buscar os seus direitos, a buscar a sua informação, a saber como trabalha o parlamentar no qual ele votou. E aí, como é que fica esse aspecto, Patrícia, no desafio de promover, não só de facilitar o acesso, mas como de estimular o cidadão a acessar essas informações?
Edson, esse é um trabalho de formiguinha, porque os nossos veículos de comunicação, né, a própria rádio, a TV, o portal em si, eles têm um alcance limitado em termos da população brasileira como um todo. Né? E a forma que a gente tem a chegar na população com essas campanhas, com esses incentivos, é por meio dos nossos veículos próprios. Né? A Câmara não tem verba de publicidade. Na realidade, eu acho que esse não deve ser um trabalho exclusivo da Câmara dos Deputados. É um trabalho politizante da sociedade como um todo, né? Eu acho que deveria ser um intuito da própria imprensa, de outros sites, mostrar, olha, você tem que acompanhar o seu parlamentar.
Uhum.
Você tem que saber o que ele está fazendo. Né? E outra coisa, uma coisa que a gente tem tentado aprimorar, né, e o planejamento do Laboratório Hacker tem tudo a ver com isso, é incentivar mais a participação do cidadão nas nossas ferramentas próprias, nas audiências públicas interativas, votando na enquete, que é uma forma de pressão.
Uhum.
Numa outra ferramenta que nós temos, que é o Wikileges, em que o cidadão pode editar um projeto de lei,
uhum,
né, fazer mudanças no texto do projeto de lei. Então, nós oferecemos muitas ferramentas de participação.
E o parlamentar tem acesso a essas modificações, né?
Tem, mas aí é que está. O outro lado, na outra ponta desse processo, é o parlamentar também se engajar e
exatamente,
também querer
exatamente
essa participação e querer levá-la em consideração. Isso sim, nós podemos fazer campanhas internas, conversar com os parlamentares, né? Porque não adianta o cidadão falar com o servidor, ele quer falar com o parlamentar.
É porque é democracia mesmo, né, Patrícia? Ele foi uma coisa muito abraçada pelos parlamentares. A gente pega as audiências públicas que têm transmissão interativa, as participações realmente são mesmo lidas, né? As perguntas são lidas ali na audiência pública, os especialistas, sim, respondem. Então, a democracia foi um processo de adoção mesmo. A gente viu que os parlamentares adotaram e usam, né, o E-Democracia o tempo todo, as contribuições ali.
Usam muito.
Uhum. Então, quer dizer, eu acho que é realmente um processo, uma via de duas mãos aí, como você mesma disse, né, do cidadão e do parlamentar. Agora, para a gente fechar, eu queria perguntar uma coisa para você. Laboratório Hacker. Esse nome que foi dado de maneira, na minha opinião, muito criativa e muito interessante, porque desperta uma dúvida no cidadão, mas hacker não é uma coisa maldosa? Não tem uma ideia de subverter, de piratear, de buscar informações ilícitas, enfim. Quer dizer, como vocês lidam com essa imagem do Laboratório Hacker? É um desafio interessante? A população quer saber o que significa isso? Como é que é esse negócio?
Que sempre fazem. Na verdade, o sentido de hacker aí, bom, primeiro o laboratório surgiu lá no início, né? 10 anos atrás. Com a ideia de estar mais voltado para inovações de tecnologia. Agora, não. Ele está voltado à participação, à cidadania, à transparência, mas não necessariamente com soluções tecnológicas. E o hackear virou um sentido de hacker cívico, não hacker tecnológico, que é a forma justamente de você incluir o cidadão no processo legislativo, mesmo que isso não esteja previsto regimentalmente.
Uhum.
Você veja, as audiências interativas, elas não estão previstas no regimento.
Uhum.
Né? Elas se tornaram uma cultura da casa.
Da Câmara, exatamente.
Se um cidadão for...
Que é bem mais bacana, né? Quer dizer, o que é muito mais bacana, né? É muito melhor você fazer porque está... por criar uma cultura mesmo do que fazer por imposição de um regimento, né? É muito mais legal fazer assim.
É, porque aí você realmente... Tem lei que não pega, tem regra regimental que não pega também, né? Então, hoje, você tem um cidadão que ele pode entrar na audiência interativa e ele pode fazer uma pergunta ao deputado por meio desse hackeamento do sistema, digamos
uhum,
assim.
Uhum.
Se ele for presencialmente até a audiência pública, ele não pode fazer pergunta lá. Ele não tem esse direito, digamos assim, não está na regra.
Não está na regra, exatamente.
Né?
Interessante isso. Muito bem, Patrícia Redel, coordenadora do Laboratório Hacker, conversando com a gente, o Hacker do Bem, aqui na Câmara dos Deputados. Patrícia, muito obrigado aí por participar com a gente, portanto, de hoje até o dia 1º de julho, esse encontro tratando aí, né, da questão da cidadania, da participação social, da transparência, de todos esses aspectos que fazem parte do trabalho do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Patrícia, brigadíssimo pela participação. Excelente tempo aí para vocês de debate, que seja um evento realmente bem bacana, com a participação de todo mundo, né, das pessoas e com muita interação, que é o mais importante nisso tudo, e que tenha muito sucesso aí nesse evento. Um grande abraço e obrigado por participar aqui do Painel Eletrônico.
Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês.
Abraço.